Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o propósito da experiência espiritual. Crescimento espiritual só ocorre com a experiência espiritual. Às vezes nós lemos muitas coisas para sabermos bastante coisas. E é bom fazer um armazém, mas o que vai trazer crescimento espiritual é a experiência com a palavra da justiça, né? Isso traz crescimento espiritual. Sem experiência, o teste da nossa fé está na experiência. A prova da nossa fé está na experiência que enfrentamos. Às vezes enfrentamos situações diversas, enfermidades ou coisa assim, para provar nossa fé, né? Se um membro padece, todos padecem com ele. Se também alguém é honrado, todos se regozijam com ele, né? Eu acho que essa parte é mais difícil, porque daqueles que não têm sido, de repente, honrado de certa forma, talvez não se alegre com aquele que é honrado. Essa parte nós precisamos praticar. Glorificar o Senhor por aqueles que têm sido realmente honrados pelo Senhor, cada membro, porque há tempo para todas as coisas, há tempo de estar abatido e há tempo de ser honrado. Um dia vai chegar a tua vez, né? E aí todos têm que se alegrar com você, né? Graças ao Senhor que o Senhor tem um tempo e um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Nada é em vão na nossa vida. Glória ao Senhor. É tempo de estar realmente, de repente, passando uma situação difícil. E de repente é tempo de passar um tempo de uma hora de abundância. Eu sei estar abatido, disse Paulo, né? Que isso seja nossa experiência. Sei estar abatido, sei ter abundância, sei ser humilhado, sei ser honrado. Tem irmãos que não sabem ser honrados. E tem irmãos que não sabem ser humilhados, né? Essa palavra de Paulo em Filipenses, né? Ele diz, eu sei estar humilhado. E eu sei ser honrado, né? A gente às vezes não sabe ser honrado. A gente fica com a bola cheia, né? Estufa o peito e aí se orgulha, eu sou o melhor, né? Como dizia, quando o filho tira a nota 10, né? Todas as matérias tirou 10. A mãe apregoa num mural e sai propagando para todo mundo, meu filho tirou 10 em tudo. Sendo que tem 1 milhão de filhos que tiraram as mesmas notas, né? E a gente não sabe ser honrado, né? A gente acha que está na crista da onda e é onde nós caímos, né? Após uma grande vitória virá uma grande sutileza para te derrubar. Nós temos que estar sempre atentos quando tem grandes vitórias na nossa vida. Tomar muito cuidado após as grandes vitórias. Porque o problema de que depois de sair vencedor, o perigo de relaxar e querer descansar um pouco, né? Esse é um perigo. E temos que saber ser humilhado. Tem irmãos que não alcançam a excelência, a vida abundante, porque na hora da humilhação, na hora do Senhor vir provar, humilhar, para ver o que está no coração, eles não passam na prova. Né? Não passam na prova. Ah, irmãos que expõem seus corações, realmente é uma virtude de Deus, né? Quando a gente é sincero, expõe seu coração e olha, eu sou isso aí, estou precisando da ajuda, do socorro de Deus, da misericórdia do Senhor. Irmãos, é tempo de transparência, tempo de humildade, tempo de saber andar, tempo de saber se comportar na casa de Deus, coluna e firmeza da verdade. O profeta João Batista, ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário, isto é uma necessidade espiritual. A maior necessidade espiritual é que Cristo esteja sempre crescendo e eu esteja sempre diminuindo. Isso é uma necessidade. É uma premente necessidade do cristão. Se Cristo não estiver crescendo, se ele não estiver diminuindo, se o eu não estiver diminuindo, para que ele cresça, você não chega ao fim da carreira, não alcança o prêmio, você vai ser iludido pelo teu coração, vai ser enganado pelo teu próprio coração. Agora, por isso que eu digo, humilhar-se, ter paciência, né? Aqui em Tiago, capítulo 5. É tempo de buscar o Senhor e que Ele cresça, que eu diminua. Né? O verso 7 do capítulo 5 diz aí: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. A paciência tem um limite, até a vinda do Senhor. Não se irrite com teu irmão, até a vinda do Senhor. Não tenha problemas com teu irmão, até a vinda do nosso Senhor. É tempo de paciência, irmãos. É tempo de suportar. É tempo de tomar a cruz. E não ter inquietação no coração. Paulo disse: ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Se não tiver as marcas do Senhor Jesus, você não vai ter uma vida agradável a Deus, quieta, esperançosa, confiante e realmente dinâmica na direção da vinda do nosso Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Assim como o Senhor espera, com paciência que demos fruto, nós devemos esperar o Senhor vir, com paciência. É uma virtude que as pessoas no tempo do fim aí, né? Tinha uma palavra que eu não sabia o que era, minha esposa falou que tem, no tempo do fim, alguns crentes vão surtar, né? Vão explodir. A paciência vai se esgotar. Por quê? Porque eles não estão diminuindo. O eu deles não está diminuindo. E Cristo não está crescendo, porque a verdadeira paciência é Cristo mesmo. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Temos que tomar cuidado para não nos tornarmos escarnecedores. Bom, eu já tenho 31 anos de conversão, que é o meu caso, e Jesus não veio. Desde aquele tempo, me falaram que Jesus Cristo ia voltar logo. E se passaram já 31 anos. E daí? Ele vai voltar logo. O nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. 1000 anos para o Senhor é como um dia. Um dia como 1000 anos para o Senhor. Ele não anda conforme a carruagem do nosso tempo. A nossa carruagem é muito pesada. A dele é leve, né? Então, quando menos esperamos, ele está aí, né? Ele disse que ele pode vir de repente, né? O profeta Malaquias disse que os irmãos deveriam se preparar para a chegada do Messias. E veja o que ele diz: deveria estar preparado, né? Malaquias, último livro do Velho Testamento. Capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Falando de João Batista. A mesma experiência de João Batista na primeira vinda será a mesma experiência da segunda vinda. O Senhor disse que vai preparar a restauração de todas as coisas. E enviará o profeta Elias, né, para preparar o caminho, restaurar todas as coisas, colocar o pé do povo no caminho, né, colocar o coração do povo na pessoa do Messias. Sabe por quê? Que de repente virá o Senhor ao seu templo. De repente virá o Senhor. Não fique esperando a grande tribulação, porque nós não estamos esperando o anticristo chegar. É isso que você está esperando? Não. Eu nem penso no anticristo. Eu estou pensando em Cristo. Eu estou pensando que ele vai vir. É a minha esperança. É o meu desejo. Que ele venha. E ele pode vir de repente. Os evangelhos dizem: eu posso vir a hora que vocês não pensam. Pode ser que eu leio tanto a Bíblia e não pense que o Senhor vai, eu não penso que o Senhor vai chegar de repente. Mas pode acontecer que ele chegue de repente. O Senhor é soberano. O Senhor tem muito mais inteligência do que nós para saber o que ele escreveu, né? Nós temos muito pouca compreensão das coisas. Às vezes pensamos que sabemos e não sabemos nada. Mas o Senhor sabe tudo. Então devemos realmente ter um coração, irmãos, preparado. Paciente. Para de brigar com teu irmão. Para de se irritar. Se precisa consertar com a esposa, conserta de uma vez. Consertar com os filhos, conserta de uma vez, né? Consertar a tua vida, né? Tem que se batizar, se batiza de uma vez. Porque naquele dia você não vai poder falar para o Senhor e tentar justificar-se. O que está escrito, está escrito. Não vai ser mudado, né? Bom, eu quero que os irmãos vejam aqui Lucas capítulo 15, né? Verso 11 diz assim: E Jesus disse: Um certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Isto é uma confissão, irmãos. A maioria não confessa, não reconhece que pecou. Isso é um grande mal, porque a restauração não será completa se a pessoa não confessa. Então, continuando: E já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Outro princípio, irmãos. Quando a gente peca, a gente não pensa na honra. A gente pensa na indignidade que nós temos. Não temos dignidade nem de ser chamado filho de Deus. Devemos realmente ir profundamente na humilhação. Muitas às vezes pecam, confessam e depois querem que a igreja os honre, os levante com glória, maravilha, né? Se não é assim, eles ficam magoados. Então não houve um arrependimento profundo a ponto de se ver indigno de ser chamado filho. Isso é um arrependimento profundo, né? E também: Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Este é o pai que recebeu, né? Recebeu o filho que estava rebelde, afastado, longe, desprezou o pai, amou o mundo, amou a imoralidade, né? Se afastou, mas esse pai nunca o desprezou, né? Esse pai estava disposto a recebê-lo, ainda que todos aqueles anos, por certo, que aquele filho ficou longe, o pai ficou sofrendo, né? Quantos de nós desprezamos o Senhor, vamos embora, fazemos a nossa vontade e deixamos o coração do Senhor sofrendo? E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Essa é a figura do religioso. Ele guarda os mandamentos, é retinho, certinho, pode apontar o dedo contra os outros, mas ele nunca desfruta da comunhão. Está na casa do pai, mas nunca, por certo, abraçou o pai, nunca teve um afeto com ele, né? Talvez teve grande preocupação somente na herança que o pai tinha, e não na comunhão. Quantos de nós quer a herança da salvação, vive religiosamente, quer alcançar simplesmente a salvação e não constrói com o Senhor uma vida íntima, uma vida pura, uma vida, né, realmente unida a Cristo, a ponto de que lhe honre em primeiro lugar, mas quando um sai fora, ou alguém falha, o nosso dedo está em cima, apontando, né? Porque nós somos irrepreensíveis, guardamos todos os mandamentos, estamos certinhos, né? Então, dedo naqueles que estão errados, né? Irmãos, os dois erros são fatais. Aquele de não construir uma comunhão profunda com o pai, e aquele de se desviar também e desprezar o pai. Um dia se conta uma história que um irmão estava numa situação muito difícil e a igreja ia excluí-lo. E o Billy Graham estava, né, presente nesta reunião. E pediram a opinião do Billy Graham, né? Então, Billy Graham se aproximou e disse assim: deram a oportunidade para ele conduzir a situação. Ele disse: eu concordo que esse pecador, né, seja excluído, porque ele fez isso, isso e isso. Mas eu quero perguntar: quantos aqui são cheios do Espírito Santo e quantos não são? Você sabe que ser cheio do Espírito Santo é um mandamento do Senhor? Então também todos aqueles que transgridem esse mandamento também estão na mesma situação. Por quê? Não pecam, não fazem nada, mas não têm comunhão com Deus. Não tem uma vida abundante em Cristo. Não honro a Cristo da forma que tem que ser honrado. Nós temos que avaliar a nossa situação perante Deus. Somos tão bonzinhos, tão certinhos, mas não temos vida abundante. Isso não é suficiente, né? Então ele diz: eu estou aqui sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ah, se a comunhão fosse mais profunda, teria sido dado 1000 cabritos. Muito mais. O Senhor deu muito mais. Deu o seu próprio filho. É. Deu muito mais. Para que a nossa comunhão, ele exorta, o caminho está aberto. O que vocês estão fazendo aí fora? Eu estou usando as palavras, né? Vamos considerar assim que Deus está olhando do Santo dos Santos e diz: olha, o caminho está aberto, aí o tapete vermelho está aberto até a minha presença. E o que vocês estão fazendo aí fora? O sangue foi derramado. E olha o que ele diz: vindo, porém, este teu filho, ele já excluiu, né? Já se excluiu, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Irmãos, a história desses três filhos aqui é maravilhosa. Houve reconciliação, mas há uma lição para esse filho mais velho realmente tomar um posicionamento de honrar o Senhor. O primeiro filho aí, esse novo, gastou tudo. Gastou a sua fazenda com as meretrizes. Mas tem um que deu a vida pelas meretrizes. É o que conta a história destes dois. O Filho de Deus. O filho que conta a parábola. Gastou com ladrões, meretrizes, com assassinos. Gastou sua vida. Ele é digno. Ele é digno de ser glorificado. Ele proveu a vida, tanto para um quanto para outro. Se você hoje lançar mão da benevolência do Senhor, da benignidade do Senhor, o Senhor está pronto para salvar, para dar vida e vida com abundância. Nós temos que fazer digno, honrosa, né, essa morte do nosso Senhor na cruz. Devemos honrar o Senhor, glorificar o Senhor. Quando estamos na reunião, devemos realmente estar com o coração fervente para exaltar o nome do Senhor, exaltar esse Cristo que, como Filho de Deus, é o Filho de Deus, foi enviado para derramar sua vida por nós. Nós, que éramos lixo deste mundo, situações mais diversas nós andávamos, perdidos, prostituindo-se neste mundo, mas o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu quero dar graça ao Senhor, que há 31 anos atrás eu encontrei esse filho que me amou, o Filho de Deus, que se entregou por mim, por você, por todos nós. Glória ao nome do Senhor. Antes de nós realmente falar qualquer coisa, devemos saber que esse filho é a nossa comunhão com o Pai. É o caminho vivo. Nós devemos construir maior comunhão, mais profunda comunhão. Devemos parar, dar nossa língua para que o Espírito Santo magnifique o Senhor. Magnifique a Ele. Quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, eles começaram a magnificar a Deus, a falar das grandezas de Deus. Foi isso que aquelas línguas falaram. Graças ao Senhor.